vamos até Lisboa, António e Filipe, muito boa tarde para nós, bom dia para si e obrigado por estar em direto na Rádio Alfa.
Boa tarde, é um gosto estar com os ouvintes da Rádio Alfa. Estou à vossa disposição para as questões que tentam colocar.
Ora, como diz há instantes, candidato a Presidente da República, apoiado pelo PCP, vou fazer um pequeno retrato, bom, é mesmo pequeno. Nasceu em Lisboa, é jurista e professor universitário, foi deputado à Assembleia da República entre 1989 e 2022 e 2024-2025, foi vice-presidente da Assembleia da República em 3 legislaturas e teve igualmente alguns mandatos a nível das autarquias, concretamente na Amadora e em Sintra. Ora, começamos por falar na sua declaração de candidatura, destacou o facto de, cito-a, de ser a que se identificava sem reservas com os valores de Abril consagrados na Constituição. A minha pergunta é, será que os valores da Revolução dos Escravos estão hoje ameaçados em Portugal?
Eu creio que sim, ou seja, vamos ver, eu creio que a democracia tem que se renovar sempre. É como que um edifício que está sempre em obras e que tem que ser sempre reabilitado permanentemente. Eu creio que, quando fiz essa afirmação na minha declaração de candidatura, tenho em conta a insatisfação das pessoas relativamente àquilo que são a resolução dos seus problemas, que estão consagrados na Constituição. Ou seja, nós temos uma Constituição da República que está em vigor, que foi aprovada na sequência da Revolução de 25 de Abril por uma Assembleia Constituinte, onde participaram 92% dos eleitores, em cuja eleição participaram 92% dos eleitores, consagra direitos fundamentais. Direito ao trabalho, direito à estabilidade no emprego, a não ser despedido sem justa causa, a um salário justo, direitos sociais fundamentais, à saúde, e consagra o Serviço Nacional de Saúde, direito à educação e ao acesso aos graus mais elevados de ensino, direito à habitação, e olhamos para a realidade das pessoas e vemos que as políticas públicas que têm sido postas em prática em Portugal não garantem esses direitos. E não só não garantem esses direitos, como até
os põem em causa.
E é nesse sentido que eu acho que o projeto de democracia pelo qual se fez o 25 de Abril está ameaçado precisamente pelo incumprimento da Constituição em questões fundamentais. Por isso é que eu acho que é preciso um sobressalto, é preciso que esteja da presença da República alguém que diga isto não pode ser, isto não pode continuar, e portanto é preciso que haja, de facto, políticas públicas conformes aos valores de Abril.
Ora, António Filipe, hoje em Portugal fala-se muito, bom, pego na agenda, na Assembleia da República, fala-se muito de imigração, lei da nacionalidade, lei de imigração, lei de retornos estrangeiros, a questão da burca, mas finalmente os problemas dos portugueses hoje estão aí, ou estarão a nível da saúde, educação, habitação, baixos salários, precarização, sem esquecer a nova lei laboral que está no forno?
Pois, eu acho que essa sua consideração faz todo o sentido. Ou seja, o problema do país não é a imigração. Eu diria até, a imigração neste momento está a dar um contributo muito importante para a economia portuguesa, porque há vários setores de atividade que se não fosse o trabalho dos imigrantes em Portugal, por exemplo, simplesmente paralisariam. Aliás, já há notícia na comunicação social portuguesa de setores, dadas as restrições que muito recentemente têm vindo a ser impostas relativamente aos imigrantes, e até um ambiente de hostilidade que está a ser criado relativamente aos imigrantes, que acham que muitos já tenham abandonado Portugal, já está com dificuldades para contratar. Diante do setor das limpezas, já está com dificuldade, já está a recusar clientes. A economia portuguesa, inquestionavelmente, precisa de imigrantes. Agora, há todo um discurso da extrema-direita no sentido de culpabilizar os imigrantes por tudo e por todos os maus da sociedade portuguesa. Ou seja, se nós temos dificuldades no Serviço Nacional de Saúde é porque temos imigrantes. Se as pessoas têm qualquer dificuldade que surja, se há problemas de acesso à habitação, é porque há imigrantes. Quando, de facto, o problema da habitação é criado não por imigrantes, mas, designadamente, por estrangeiros ricos com vistos gold, que são dezenas de milhares, que ainda estão na lista de espera, e que residência apenas porque têm muito dinheiro. Bom, mas isso não conta para a extrema-direita. E com isso tudo, fogem aos problemas que são fundamentais, que é, de facto, o problema dos baixos salários. É inaceitável de Portugal, que haja largas centenas de mulheres de trabalhadores que não recebem 1000 euros por mês e que trabalham e empobrecem a trabalhar. E as dificuldades do Serviço Nacional de Saúde, em que se apontam agora novas restrições orçamentais ao Serviço Nacional de Saúde, no Orçamento de Estado para 2026, os jovens não conseguem ter dinheiro para comprar uma casa, e portanto, esses são os reais problemas. Mas sobre esses, enfim, as pessoas que instigam o ódio contra os imigrantes não se preocupam com esses problemas, fingem que eles não existem, e o que fazem é procurar incutir o ódio na sociedade portuguesa, com resultados muitíssimo preocupantes no ambiente social que está a viver, e mesmo com uma impunidade e a normalização de um discurso racista que é inaceitável e que nós não conhecíamos. Ou seja, este em Portugal é um fenómeno recente, é um fenómeno estranho, mas tende, infelizmente, a normalizar-se, mas contra isso há que lutar, há que resistir a esse estado de coisas.
Aliás, António Filipe, penso que faz referência nomeadamente a cartazes contra os ciganos e contra os imigrantes originais de Bangladesh. Ora, isto num país, eu peço-lhe para dar uma resposta sucinta, se fizer favor, isto acontece num país, um racismo, quando Portugal tem 5 milhões de imigrantes por esse mundo fora.
É paradoxal uma coisa desta, de facto. É verdade. E é uma afronta até à nossa memória histórica, não é? Ou seja, nós queremos e exigimos que os nossos compatriotas que vivem noutros países sejam dignamente acolhidos e recebidos. E eu acho que nós até, eu creio que em Portugal, neste momento, temos que fazer o seguinte, temos que ter políticas que façam com que os jovens tenham outras alternativas que não seja emigrar para procurar uma vida melhor, e acho que o ideal era conseguirmos ter condições para que as pessoas que emigraram e que queiram regressar o possam fazer e possam manter em Portugal as condições de vida que conseguiram obter noutros países. Agora, eu acho que um país em que 5 milhões dos seus nacionais estão além fronteiras e que depois assistimos a provocações contra pessoas que querem vir para Portugal, no fundo, com a mesma motivação com que tiveram os nossos compatriotas que emigraram. É uma coisa, é infame, esta provocação aos cidadãos de Bangladesh que estão em Portugal para trabalhar. Porque há aqui também um paradoxo, que é a comunidade de Bangladesh está muito longe de ser uma comunidade muito significativa em Portugal. E até na aquisição da nacionalidade, que foi uma das questões que referiu, porque foi feita ao mesmo tempo que se aponta para uma alteração da legislação laboral, que é uma verdadeira afronta aos direitos dos trabalhadores, em que se anunciam cortes no Serviço Nacional de Saúde, em que faltam pessoas nas escolas. A prioridade do atual governo em Portugal foi alterar de uma forma muito restritiva a lei de estrangeiros para impedir a legalização de imigrantes em Portugal e o ingresso legal de imigrantes, alterar a lei da nacionalidade para dificultar a obtenção da nacionalidade portuguesa, e agora anuncia-se até uma lei que chamam do retorno, e vamos ver se o objetivo não são as deportações. Essa foi a prioridade deste executivo. Mas se formos ver em matéria de obtenção da nacionalidade, a esmagadora maioria das pessoas que obtiveram nacionalidade portuguesa foram os descendentes de judeus sefarditas, ao abrigo de uma lei que foi utilizada em muitos casos fraudulentamente, isso está sob investigação policial, permitiu que até o milionário russo Abramovich tivesse obtido a nacionalidade portuguesa. E só agora é que essa legislação vai cessar a sua vigência, quando já havia cessado a sua vigência há muitos anos. E a grande maioria das obtenções na sociedade foram cidadãos desses. Não foi das pessoas que estão cá a trabalhar, vindas do Bangladesh, vindas de outros países asiáticos, vindas dos países africanos, não? E inclusive da América Latina. Ou seja, vieram cidadãos de vários países, e esses cidadãos não são um problema, e muito menos um problema de segurança pública, porque uma das questões mais perversas é que nos últimos anos a imigração tem aumentado e a criminalidade tem-se reduzido.
Aliás, peço desculpa, António Filipe, o tempo vai andando, é como que diz, um ponteiro não para.
Exatamente.
Eu sei, aliás, mesmo o diretor da Polícia Judiciária disse que era completamente mentira um certo número de números que estavam a circular. Ora, aí fazemos a ligação com as comunidades portuguesas. Vai estar aqui no dia 22 deste mês, para um jantar comício, mas disso falaremos no final, mas precisamente, relativamente às comunidades, uma pergunta, começa pelo voto. Na medida em que há dois métodos para votar. No que diz respeito à eleição para o Presidente da República e para o Conselho das Comunidades Portuguesas, é voto presencial. Para as legislativas, é voto por correspondência. Pois bem, a primeira pergunta que eu faço, quem é que vai fazer 400 ou 500 quilómetros para ir votar a um consulado? Daí a ideia de, pelo menos, avançar com o voto experimental a nível eletrónico, mas aí o António Filipe é contra, diz que pode haver problemas de segurança, e o que defende é a necessidade de multiplicar as assembleias de voto.
É exato. Vamos ver. Eu não sou contra as experiências, mas sou cético relativamente à passagem da experiência para... Eu acho que nós, em matéria eleitoral, não pode haver riscos. Ou seja, uma das é muito importante para a democracia portuguesa que os resultados sejam reconhecidos e creio que o caldo ficaria entornado se um dia, por qualquer razão, houvesse alguma força política a não reconhecer os resultados invocando alguma fraude. Nós temos visto pelo mundo fora os casos de voto eletrónico não presencial são muito raros e...
França, António Filipe, a França faz isso com os franceses que vivem no estrangeiro, o voto é eletrónico também.
Mas eu creio que nós não...
É presencial e eletrónico.
Porque eu creio que esse voto é muito arriscado. Temos problemas de cibersegurança, todos é um problema dos nossos dias, a insegurança dos sistemas informáticos, e portanto eu creio que é muito arriscado avançar para uma situação dessas quando estamos a eleger, sobretudo, um órgão unipessoal em que todos os votos contam, não estamos apenas, porque nas eleições para a Assembleia da República, em que estamos a eleger os quatro deputados pelo estrangeiro, os riscos de uma eventual manipulação do processo eleitoral não são tão complexos como no caso da eleição presidencial. Por isso é que, na revisão constitucional, quando se permitiu o voto dos imigrantes nas eleições presidenciais, a condição estabelecida foi precisamente de ser presencial. E não ser por correspondência. Agora, eu creio que isso é que eu considero que é fundamental, é alargar significativamente o número de assembleias de voto em todos os locais onde haja um número significativo de cidadãos nacionais e que, desde que haja condições de fiscalização plural do ato eleitoral, não seja só uma lista, não é? Que haja essa possibilidade. E acho que deve ser, tanto quanto possível, alargado não pelos consulados, mas também em associações ligadas à comunidade portuguesa, eventualmente em protocolos com municípios, portanto, creio que seria desejável alargar significativamente o número de assembleias de voto, descentralizar, para permitir que mais cidadãos possam votar.
Agora,
claro, eu não tenho contra que se façam experiências, mas eu sou cético, tendo em conta a experiência que existe a nível mundial, quanto a uma possibilidade de generalização do voto eletrónico não presencial. O presencial não é a mesma coisa, e, portanto, esse um dia mais tarde, certamente que poderemos avançar para aí.
Bom, entretanto, há muitas pessoas, é a pergunta que eu vou fazer, quantas pessoas vão votar no dia 18 de janeiro? Penso, bom, nós aqui em França há pessoas que têm que fazer 200 ou 300 quilómetros, há países que têm que fazer centenas, mas enfim, outra história. Ora, relativamente à problemática das comunidades portuguesas, temos a questão do ensino. O ensino português está consagrado na Constituição, mas relativamente à diáspora, bom, a Constituição não é respeitada. Relativamente à situação dos consulados, o apoio às associações, o Conselho das Comunidades Portuguesas, relativamente a este organismo, teve mesmo um encontro com representantes desta estrutura, foi no dia 16 de outubro, salvo erro da minha parte. De maneira que, relativamente a estas questões, penso que o candidato António Filipe tem propostas concretas a fazer. Quando digo concretas, significa, bom, como diz o outro, coisas que é para fazer daqui a 8 dias não vale a pena, o que é preciso é fazer já amanhã.
Pois, eu tenho, aqui vamos ver, o Presidente da República pode dizer aquilo que defende, embora ele, enfim, não é ele que tem condições constitucionais para as pôr em prática, porque não tem funções governativas. Agora, eu creio que, pelas responsabilidades que o país tem relativamente a uma diáspora tão significativa, nós falámos há pouco dos 5 milhões de portugueses que vivem em outros países, nós temos a obrigação de manter a ligação destas pessoas com o país, não apenas nas palavras, não apenas no 10 de junho, com cerimónias, mas sobretudo garantindo condições para que haja a presença do ensino português gratuito no estrangeiro, junto às comunidades portuguesas, para que os lusodescendentes consigam manter uma maior ligação cultural, afetiva ao país. Portanto, tem que haver da parte do Instituto Camões, do Ministério da Educação, portanto, tem que haver uma ação muito concreta e determinada nesse sentido. E creio que a outra questão é, de facto, o apoio consular. Eu acho que tem havido muitas queixas relativamente a essa matéria, quer dos trabalhadores dos consulados pelas condições que lhes são dadas, que não têm em conta muitas vezes a realidade dos países onde vivem e realmente a realidade económica e social desses países, e criam grandes dificuldades aos funcionários dos serviços consulares e das embaixadas de Portugal, mas creio que obviamente o apoio consular deveria ser reforçado. Creio é preciso ter em conta aquilo que são as necessidades dos cidadãos portugueses na sua relação com o país e aquilo que depende do país, ou seja, aquilo em que as autoridades portuguesas podem intervir, e essa intervenção deve ser garantida. Eu creio que queixas que temos tido relativamente à dificuldade de tratamento de documentação por parte de cidadãos nacionais é algo que obviamente tem de ser ultrapassado, e os serviços, quer do Ministério da Educação, quer do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que é quem tem obviamente a responsabilidade maior relativamente às comunidades portuguesas, é aí que está sediado o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas e a política nacional relativamente ao apoio às comunidades, tem que ser mais efetiva, porque em todos os contactos que temos, eu tive a oportunidade de participar na reunião do Comitê da Comissão Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas e ouvi de facto as preocupações dos representantes dos nossos concidadãos fora do país. Eu acho que tem que haver uma maior atenção por parte das autoridades relativamente a isso, e acho que o Presidente da República tem que ter essa, não só a preocupação de, tanto quanto possível, contactar diretamente as comunidades, o que eu acho que até o atual Presidente até, de certa forma, tem feito alguma coisa nesse sentido, mas mais do que isso, é preciso, de facto, pressionar, no bom sentido, as autoridades responsáveis para a resolução desses problemas, que são problemas muito concretos para os quais os nossos compatriotas têm alertado e que depois se vão arrastando sem resolução, criando uma grande insatisfação e com isso contribuindo para afastar, não é, muitos portugueses de Portugal eu creio que não é deixando esses problemas por resolver que se resolve o problema de uma maior coesão nacional relativamente a quem vive em Portugal e quem vive fora das nossas fronteiras.
Então, concretamente, à situação, há milhares e milhares de crianças que ainda não têm nacionalidade portuguesa, porque o registro é feito nos consulados, mas em Portugal os serviços aparentemente emperram, as coisas não avançam. Mas relativamente às comunidades, António Filipe disse, se for eleito Presidente da República, bom, não pode fazer leis, não pode fazer nada disso, mas pode interpelar, apesar de tudo, há métodos para o fazer, a Assembleia da República. Mas, no caso de ser eleito, será que está a pensar a criar uma estrutura de ligação com a comunidade portuguesa, quanto mais não seja através do Conselho das Comunidades Portuguesas?
Eu acho que, aliás, foi um tema que tivemos a oportunidade de abordar nessa reunião, e eu vejo muito bem que possa haver uma ligação direta sem substituir ao Conselho das Comunidades, que tem o seu espaço próprio, mas eu creio que faz todo sentido, por parte da Casa Civil do Presidente da República, possa haver uma ligação direta às comunidades portuguesas, ou seja, que pode ser por intermédio do Conselho, é uma questão que deve ser, não podemos também secundarizar o Conselho das Comunidades, mas por via do Conselho das Comunidades ou por via da criação de uma estrutura própria com ele relacionada, eu creio que faz todo o sentido que a Presidência da República tenha uma ligação direta através da sua Casa Civil àqueles que são os problemas das comunidades portuguesas, tem que faz. Tendo em conta que o Presidente da República, a área das relações internacionais é uma das áreas em que ele tem especiais responsabilidades, e tendo em conta que ele, no plano internacional, é ele o maior representante do país. E, portanto, eu creio que faz sentido que para além das comunidades próprias do governo e dos processos aos estrangeiros, que haja uma ligação direta da Presidência da República às comunidades portuguesas.
António Filipe, a propósito de ligação direta, e vai ser a minha última pergunta, no dia 22 deste mês de novembro, vai estar em Paris e participar num jantar de comício, nos locais da Associação ARCPF, em Fontenay-sous-Bois. De maneira que um apelo à participação nesse jantar, porque isso será uma ocasião de poder interpelar diretamente o candidato António Filipe.
Tenho maior gosto nessa presença, tenciono de facto durante 3 dias fazendo uma visita às comunidades portuguesas da Europa, principalmente à Suíça, a Genebra, deslocar-me a Paris e depois ainda brevemente a Londres, procurar manter de facto uma ligação e poder estar diretamente na presença dos nossos compatriotas nestes países. É para mim um gosto enorme e, portanto, é com o maior prazer que estarei nesse jantar que me disse que acabou de anunciar.
António Filipe, muito obrigado.
Muito obrigado, eu.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa. Passagem de Nível. Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.